na CBN, Cenário Político, com Elcio Ribeiro.
Elcio Ribeiro, boa tarde.
Boa tarde, Zé Carlos Amorim, boa tarde ao Calvin. É o Deilson Gomes que está com você, Zé?
Deilson Gomes conosco hoje.
Super boa tarde para o Deilson. Deilson é gente boníssima, né? Vou
Sim.
falar de uma música aí, ele vai procurar e vai colocar aí para gente. E boa tarde a quem acompanha a CBN. Você está bem, Zé?
Estou bem, pelo... tudo certo. Uma chuvinha
Quanto
que caiu, hein,
mas... Quanto tempo eu falo contigo, né?
Pois é, faz um pouco mais de algumas horas.
É.
Nos falamos mas, pela manhã e agora pela tarde.
É, nesse momento o sol está escaldante.
Ah, é? Eita, já mudou então. Quando eu saí de casa estava nublado, e quando eu saí estava sol, e quando eu saí do almoço estava chuviscando, e agora voltou o sol.
Escaldante. Bem,
escaldante?
Bem
Ainda bem que você me avisou, que é para não ter aquele choque de realidade quando eu sair aqui do estúdio.
Sim.
Vamos lá, Elcio Ribeiro, pela manhã... A gente falou sobre um tema que muitos ouvintes, inclusive, comentaram aqui, e eu vou continuar por ele, porque acredito que é um burburinho interessante, que é essa primeira pesquisa que foi divulgada sobre a intenção de voto para o ano que vem, né? Presidente Lula, ex-presidente Lula, né? Em primeiro, presidente Jair Bolsonaro segue em segundo, e o Moro aparece em terceiro. Não lembro exatamente os números, mas Moro e Bolsonaro vão disputar meio que pelo segundo lugar. Enfim, mas o que é interessante a gente destacar é que se a gente pega o início da presidência do presidente Jair Bolsonaro, o Moro foi um convidado dele especial, fez questão de que o Moro fizesse parte da equipe dele e tudo mais, e agora rachou todo mundo, e não só Moro e Bolsonaro, como eleitores também racharam, né?
Sim. Zé, o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, ele se notabilizou. Eu volto a comentar aqui, eu vou fazer antes um preâmbulo, que eu já fiz outras vezes, mas é importante bater na mesma tecla. Nós não estamos falando se as pessoas gostam ou desgostam. A gente está falando de fatos,
Sim.
né? Então, querendo ou não, gostando ou não, o juiz Sérgio Moro se notabilizou com a Lava Jato. Isso é um fato, né?
Sim.
E a partir daí, ele passou a ser uma espécie de enfant terrible. Todos queriam a companhia dele. E o presidente Bolsonaro, assim que foi eleito, ele era uma espécie de baluarte da moralidade. Era isso que a imagem dele foi passada, foi vendida dessa forma.
Sim.
Juiz que botou na cadeia, o presidente mais popular que já teve e tal. E você lembra que qualquer estremecida dos ministros do presidente Bolsonaro, tinham dois que eram intocáveis. Seriam super-ministros, Rodrigo Guedes é o vereador até atuante, Paulo Guedes e Sérgio Moro. Quando Sérgio Moro saiu, e da forma como ele saiu, é claro que gerou muitos atritos, e o Sérgio Moro fazia com que aumentasse a popularidade. O presidente Bolsonaro estava... ao lado de alguém que tinha como paladino
uma certa moralidade, né?
Sim, é claro, ele não saiu na base do paz e amor, foi uma saída traumática, e pelo que se está vendo, olha, as pesquisas são nesse momento, e eu volto a salientar, tá, Zé? Volto a salientar, dizer para o eleitor, para o ouvinte que nos prestigia, não votar por pesquisa. Ela só mostra uma realidade, só isso. E esta realidade, nesse momento, é de um crescimento. Eu não sei se ele vai aguentar, se ele vai ter gordura até 2 de outubro, que é o primeiro turno, né? Mas, por enquanto, é isso. Ele já entra na pesquisa com 2 dígitos, que é algo que era impensável. E aí nós vemos os filhos do presidente, o 01, 02, 03... já detonando, chamando de traíra, de traidor e tal. Por quê? É bem simples. Sérgio Moro tem o mesmo eleitor de Jair Bolsonaro. É lá que ele debilita. Uhum. Eu ouvi um comentário que vinha críticas duras dele em relação aos filhos do presidente. E as pesquisas mostram isso. Inclusive, na projeção de um segundo turno entre presidente Bolsonaro e ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro,
as pesquisas
mostram que, nesse momento, hoje, a pesquisa foi feita até o dia 5, ganharia Sérgio Moro, com a margem de erro. E aí as pessoas, às vezes, por pelo fato da pesquisa não contemplar as suas vontades, eles tentam desacreditar, né? Que não é o que eu faço. Eu pego a pesquisa e faço uma leitura, apenas isso, né?
Uhum.
E voto de acordo com a minha consciência.
Aí o pessoal fala, não, mas teve pesquisa que errou, mas sim, uma pesquisa ou outra acaba errando, às vezes, por algum motivo, mas se você pegar a média, a maioria acerta.
Perfeito, Zé. Toda pesquisa tem uma margem de erro, quem trabalha com a estatística sabe o que é isso, e aí você vai ver que a grande maioria não erra não, tá? Se você pegar as últimas, pega aí 10 institutos que fizeram pesquisas, e o mundo inteiro trabalha com isso.
Uhum.
Isso é interessante, né? E pode ser que mude.
Uhum.
Se você acha que o seu candidato não foi contemplado, você é simpatizante. Um exemplo aleatório. Você é simpatizante da Simone Tebet.
Uhum.
Olha, para mim, eu dou nota de 0 a 10, eu dou nota 10 para ela na participação dela no Senado Federal.
Uhum.
Né? Independente de ela ter 2%, 20%, quem é simpatizante dela, acredita nas propostas que ela defende, tem que votar nela. E aí a pesquisa serve para você nortear em muitas pessoas, e aí eu lastimo isso, mas isso é fato também, votam, elas não querem, eu diria entre aspas, perder o voto, né?
Uhum.
Então elas votam de acordo com o que a pesquisa determina. Não, esse aí não tem chance, eu vou votar nesse outro. É o voto útil, né, que se chama.
Uhum.
Mas eu continuo defendendo que a pessoa vote, principalmente em países como é o caso do Brasil, que adotou a balotagem francesa. O que, que é isso? A possibilidade de dois turnos. E o Brasil até radicaliza, porque outros países, se o sujeito tiver 40% dos votos e o segundo colocado tiver 39%, pronto, ele já é eleito.
Uhum.
Se tiver menos de 40%, não, vai para o segundo turno. O Brasil, ele radicaliza mais ainda. A pessoa só ganha no primeiro turno, ocorreu apenas em duas ocasiões com a mesma pessoa. O ex-presidente Fernando Henrique ganhou no primeiro turno. E aí as pessoas às vezes querem fazer um voto útil, né? Não, vou votar nesse que tem mais chance e tal. Este dois turnos é feito justamente para que as ideologias preponderem. No primeiro turno você vota naquele que você acha que é o seu ideal de governabilidade, né?
Uhum. Tem aqui uma pergunta de um amigo ouvinte, o Francisco Silveira, lá de Porto Velho. Ele fala assim, ó, se não devo votar influenciado em pesquisa, devo votar baseado nas minhas crenças ou no plano de governo na qual eu me identifico?
O Francisco, né? Eu pediria, Francisco, ele é de Porto Velho, não é isso?
Isso.
Quando estiver muito quente, dá um mergulho lá no Igarapé do Calama, pensando nos amigos do Amazonas, tá bom? Francisco, eu diria o seguinte, as tuas crenças, de preferência, deveriam ser adequadas ao programa de um candidato. Agora, há um fato, viu, Francisco? Os programas acabam sendo muito parecidos. Aí eu diria que deixa preponderar as tuas crenças. Vou ter um exemplo. É favorável ao liberalismo.
Uhum.
Deixa preponderar a tua crença, se é favorável ao liberalismo, e tenta procurar um candidato que tenha um histórico que diz respeito a isso, porque na hora da campanha, na hora dos programas, as pessoas prometem mundos e fundos, né? Então, é bom você olha, como é que ele se comportou até então, como é que foram as votações que ele participou, de que forma que ele se comportou. E aí, você acaba sendo menos traído. Não quero dizer que vai estar livre dessa traição, né?
Uhum. Renan Matos, nosso ouvinte também, está aqui, ó, participando, ele fala, boa tarde. Sou Moro e sou real, não voto em pesquisa. Voto Sérgio Moro 1000% Lava Jato. Basta de velho na política, toma lá, da cá e centrão.
Quem é o nosso...
O Renan. Ele é meio contra essa velha política, o pessoal do centrão.
Olha, Renan, o Renan, direcionamento dele é uma renovação.
Sim,
de nomes. Uh-huh. Né? É, eu acho que é por aí. Independente. Aí, Renan, vamos supor que o teu candidato não vá ao segundo turno. Aí você vai ter a opção de votar em um e outro, os que foram para o segundo turno. E tem uma terceira opção que eu respeito muito as escolhas de todos, mas eu lastimo, que é votar nulo, branco ou não ia votar. Eu lastimo muito que alguém vai governar, né? Então, uhum, eu diria que eu sempre acho que a pessoa deve escolher um, ele vai governar de qualquer forma. E uhum, não tem aquela história, Zé, ah, se todos votarem nulo, vai anular a eleição. Não, isso aí é
as fake news.
Sim,
pois é,
braba.
Que todo ano a gente repete, relembra, mas que sempre circula, né?
É, circula, é incrível, né? E pior, as pessoas acreditam, né?
O Francisco fala assim, ó, porque nos debates eleitores decidem o seu voto baseado na preparação dos candidatos nos assuntos e pelo pulso firme dele nas adversidades. Por que que isso acontece? Muita gente acaba se levando, né, deixando votar pelo desempenho nos debates.
É, eu diria para ele, o Francisco, né?
Isso.
Agradecer ao Francisco a pergunta. Francisco, há mais de 2000 anos, os sofistas já brigavam com os socráticos por conta disso. Com certeza, aquele que fala bonito, fala bem, ele consegue convencer. É só que a nossa democracia atual, ela é representativa. O que que ocorre? Nós votamos em deputados, senadores, governadores, presidentes, depois de eleitos, muitos viram as costas, isso ocorre no mundo inteiro. Aí isso gera, sabe o que, Francisco? O abstencionismo, que as pessoas se desiludem. Pô, ele prometeu tanto, ele foi tão simpático, ele carregou meu bebezinho até no colo e agora ele nem me olha. Isso ocorre no mundo inteiro. É, sabe o que a gente tem que fazer? O exercício da cidadania cotidiano. Depois das eleições, continuar fiscalizando aquele que ganha, aquele que perde. Dá trabalho, mas seria uma das formas de minimizar, porque acabar totalmente com isso não tem como.
Tá aí, então, participação do nosso amigo ouvinte, cadê? Francisco e também do Renan, mandaram perguntas já respondidas. Agradeço você, Elson, por nos representar aqui e ajudar com o seu conhecimento.
Abraço forte, Zé, tudo de bom.
Tudo de bom.